ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Oi pessoal, muito boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube do Pit ao Grid. Eu, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também para quem está nos ouvindo no seu agregador durante a semana, né? O áudio dessa live vai para o feed do agregador de podcast. Chegamos com o episódio 42 do Pit ao Grid para a gente falar desse empolgante encerramento aí da Fórmula 1, né? Para não dizer outra coisa, uma corrida bem molorrenta, né? Não, a gente não espera muita coisa de Abu Dhabi normalmente. Apesar de a gente já ter tido algumas corridas interessantes, decisões de títulos, 2021, no que aconteceu em Abu Dhabi, mas a corrida desse ano não empolgou muito, e vimos mais uma vez Max Verstappen, 15 vitórias na temporada, confirmando aí o grande ano que fez com mais uma vitória. Vimos Charles Leclerc confirmar o vice-campeonato contra Sérgio Pérez, vimos a Mercedes com problemas de novo, vimos a Alpine ficar realmente na frente da McLaren, vimos despedidas, né, Sebastian Vettel para valer, e outros aí, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, Nicolas Latifi, para valer ou não. Tivemos Fórmula 2, acabou a Fórmula 2, né? Depois de 3 meses sem corrida, a Fórmula 2 voltou para encerrar o campeonato. Inclusive a moça do paddock da F2, que vai falar mais da Fórmula 2 do que da Fórmula 1, tenho certeza disso, está aqui comigo. Mandar um abraço aí primeiro para o nosso queridíssimo Maurício, que não pôde estar presente. Mas eu, Eduardo Costa, estou aqui com ela, dona Beatriz Barbosa, que se empolgou mais com a Fórmula 2 do que com a Fórmula 1. Tudo bom, Bia?
Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live. Olá, você que vai acompanhar posteriormente no agregador. Eu sempre me empolgo mais com a Fórmula 2 do que com a Fórmula 1. Então, sou suspeita para falar. Mas a Fórmula 2 veio para Abu Dhabi, apesar do título do Drugovich já estar definido. Veio com muitas decisões. E teve uma reviravolta no final. Diferente da Fórmula 1. A Fórmula 1, ela terminou como começou praticamente, a disputa entre o Leclerc e o Pérez até tentou ser interessante, mas no final deu o que já era esperado. Fiquei triste com a despedida do Vettel, foi um final de semana muito bonito em relação ao Sebastian Vettel, recebeu as devidas homenagens. Nós vamos falar mais disso para frente, porque tenho críticas a uma certa equipe, mas em relação a essas despedidas. Mas o GP de Abu Dhabi foi um GP morno. Logo na classificação nós já vimos que seria mais uma vez o Verstappen e mais dois no pódio. Como você disse, já tivemos até decisão de título em Abu Dhabi, mas não é uma pista que entrega muito. E é um anticlímax muito grande você sair de Interlagos e ir para Abu Dhabi, porque Interlagos entrega momentos únicos, como falamos na semana passada, e quem quiser dar uma relembrada de outros anos vai perceber o quanto Interlagos tem essa característica. E aí vem para Abu Dhabi. E vindo com o campeonato já decidido, deixa Abu Dhabi ainda mais sem graça. Então, realmente, é encerramento de temporada só para cumprir contrato mesmo, porque poderia ter um encerramento em uma pista mais interessante.
Abu Dhabi é puramente dinheiro, né? Por isso que Abu Dhabi encerra o campeonato. Mas enfim, a gente tem que lidar com essa situação. Nossos queridíssimos já aqui no chat, dona Gislaine Gomes dando boa noite, tá triste pelo Mick Schumacher, vamos falar mais pra frente aí de Schumacher, Haas, Hülkenberg e tudo mais. Christian Bayer falando, hoje sem trocadilho ácido porque estou só tristeza. Boa live, o que é isso, Christian? Sorria, seja feliz, estamos aqui pra sermos felizes apesar aí do fim de semana complicado. E aí a gente Você já puxou o gancho, né, Bia, pra gente falar sobre isso, assim, que foi um fim de semana muito... A impressão que deu é que, assim, Abu Dhabi não é uma pista das mais empolgantes, nunca foi, desde que chegou em 2009, e com exceção, eu não consigo lembrar de uma corrida boa em Abu Dhabi de 2009 pra cá, tirando os anos em que tivemos campeonato até o fim. Tipo 2012, 2014, 2010, 2016, 2021, foram anos em que o campeonato chegou até o final e Abu Dhabi teve um pouco mais de emoção. Mas, no geral, quando não tem isso, Abu Dhabi vira protocolo. E a impressão que eu tive desse final de semana é que foi meio que um fim de feira, sabe? Até mesmo se você pegar briga pelo vice-campeonato, quarto lugar dos construtores, até as brigas que ainda existiam, parecia que estava todo mundo mais num clima assim de vamos acabar logo esse negócio e ir para casa querendo descansar, do que necessariamente vamos brigar por qualquer coisa. E aí o fim de semana acabou sendo bem modorrento.
Exatamente. É o anticlímax, né? E esse ano a gente ainda pôde acompanhar, por exemplo, as homenagens para o Vettel, que deu uma movimentada no final de semana, mas tudo que movimentou Abu Dhabi foi extra-pista. Na pista mesmo, a gente viu, como eu já falei, mais do mesmo. É uma pista que eles até tentaram melhorar o traçado, quase conseguiram, né? Mas assim, era pior antes, mas ainda é ruim. E é exatamente o que você falou. O campeonato vindo já decidido, a gente assiste porque a gente gosta. Porque se a gente não gostasse, a gente nem ligaria para Abu Dhabi, sendo bem sincera.
Assim, eu comentei aqui com você em off, né, pouco antes da live começar e até jogar meu ponto aqui. Eu acho que esse final de semana em Abu Dhabi, ele foi para mim uma síntese perfeita do que foi 2022. A gente teve um ano que não foi dos melhores a nível de competitividade, assim, e isso aqui já deixar bem claro, não é uma crítica ao Verstappen, a forma como ele ganhou o campeonato, ele ganhou com todos os méritos, fazendo um ano espetacular como o piloto espetacular que ele é. Mas não foi um ano de disputa, né? Assim, a gente achou que teria uma disputa lá no começo, mas depois a disputa acabou. E aí é que, justamente por isso, eu comparo com Abu Dhabi. Primeiro, assim como o campeonato foi uma corrida que não aconteceu muita coisa, mas em um ou outro momento teve algum espasmo ali de opa, vai acontecer algo aqui, que foi principalmente aquele momento Leclerc e Pérez, né? E a gente pensou, pô, vai dar bom esse final, e não deu. 2022 foi assim, né? Em alguns momentos a gente olhou e pensou, opa, vai dar bom aqui, não deu. Assim como 2022, né? Dominado por um piloto só, Verstappen, uma vitória absolutamente tranquila, passando por cima de todo mundo, com a superioridade muito grande da Red Bull também. Uma Ferrari, que assim como em Abu Dhabi, 2022 também, em algum outro momento teve alguma chance, mas no geral conseguiu se manter ali aos trancos e barrancos com alguns problemas. Uma Mercedes que sofreu muito, tanto em Abu Dhabi quanto no ano, né? A forma como a Mercedes terminou o ano, Abu Dhabi é uma síntese da temporada. E, assim, no geral, nada que inspire tanta emoção. Tipo, acho que nesses aspectos, Abu Dhabi e o campeonato de 2022 se assemelham muito. Eu vejo Abu Dhabi como um pequeno, porém proveitoso espectro para analisar o que foi 2022, né? E mais para frente, né? Semana que vem, talvez, né? Vamos organizar isso aí, vamos falar mais sobre o ano, né? Foi um ano que a gente esperava tanto pela mudança de regulamento, né? Um grid mais parelho e tudo mais, e nós acabamos vendo uma discrepância muito grande do primeiro pelotão para o resto e dentro do primeiro pelotão da Red Bull para o resto, o ano inteiro, e tem o que discutir, né? Acho que a gente até tem pouco a falar sobre o final de semana, porque realmente foi um fim de semana de poucas emoções, né? Não, não foi dos mais marcantes em rodada. Dito tudo isso, Max Verstappen, né? 15 vitórias no ano, um ano histórico do Verstappen, quebrando um recorde gigantesco. Foi campeão com muita antecedência, em nenhum momento, tirando aquele período, né? Como eu disse, das três primeiras corridas, que ele quebra em duas, né? Quebra no Bahrein, quebra na Austrália. Tirando esse período, um ano em que o Verstappen não foi ameaçado, tecnicamente, e a nível de desempenho, seja de carro, seja dele, de pilotos mesmo. Nenhum carro esteve à altura do dele e nenhum piloto esteve à altura dele. Em Abu Dhabi ele mostrou isso, né, Bia? Uma vitória absolutamente dominante, só perdeu a liderança quando foi aos boxes. É isso, né? Não tem muito o que dizer. É um piloto que coroa um ano que foi para. O Jenson Button falou, inclusive, isso quando foi entrevistar o Verstappen depois da corrida, né? Que foi um final perfeito para um ano praticamente perfeito dele.
Esse ano, do Max Verstappen, ele foi um ano que eu enxergo para consolidar uma nova hegemonia. Ano passado, a gente teve aquela passada de bastão, e eu acho que esse ano o Verstappen veio para consolidar que hoje ele é o cara a ser batido no grid. Eu acredito realmente que na próxima temporada nós teremos mais disputas. Hoje o Verstappen é o cara, goste dele ou não goste, goste da Red Bull ou não. Hoje Verstappen e Red Bull é o time, o conjunto a ser batido na Fórmula 1, o que é normal. A gente viu isso até ano passado com o Hamilton e a Mercedes. E esse ano ele veio também para se mostrar que além de querer os recordes de quem chegou primeiro, Então, querer igualar recordes de vitórias, de grandes nomes, recordes de títulos, ele também vem para estabelecer novos recordes e, quem sabe, tentar quebrá-los. Ano que vem nós temos aí previsto 24 corridas, devemos ter 23, porque a China provavelmente não vai rolar. Então, tem tudo para, caso as outras equipes não consigam alcançar a Red Bull, Verstappen tentar, que quem sabe, fazer 16 vitórias no ano e quebrando o seu próprio recorde. É um número absurdo, é um número difícil. Mas no começo da temporada a gente também achava absurdo ele conseguir ultrapassar as 13 vitórias, e ele ultrapassou. E, inclusive, fez duas a mais. Falávamos que também não era impossível ele vencer todas as corridas pós-Japão. Acabou que no Brasil não rolou, mas as outras ele venceu. E nas entrevistas durante a semana, o Verstappen falava que ele estava assim disposto a ajudar o Pérez, se fosse o caso, para o Pérez ganhar o segundo lugar. E aí, quando o Verstappen marca a pole, muitas pessoas ficaram: ah, mas ele não ia ajudar o Pérez?
Ah, ia sim, ia. Confia aqui.
Primeiramente, confia. Segundo, gente, o Pérez precisa se ajudar. A gente fala dele daqui a pouco. E era óbvio que o Verstappen não ia fazer isso. Eu acho que o Verstappen tá errado? Não, eu realmente não acho que o Verstappen tá errado. Porque o primeiro, é o que eu falei, o Pérez primeiro precisa se ajudar. E segundo, o Verstappen já tava com o título ganho e tudo mais, mas não é o estilo dele. E eu gosto disso. É, por mais controverso que seja, eu gosto disso. Em nenhum momento a Red Bull fez questão de que o Verstappen realmente cedesse posição para o Pérez. Não era a prioridade da Red Bull. Isso estava claro também. É, até porque ela sabe a diferença dos pilotos que ela tem. Ela sabe que ela tem o melhor piloto do grid, mas ela não tem o segundo melhor piloto do grid. E aí a gente viu o Verstappen nem vem na sombra de quem estava atrás. Tanto que quando termina a corrida, ele pergunta no rádio sobre o Pérez. E fala: poxa, foi por pouco, né? Ficou ali bem perto do Leclerc. Mas assim, era o máximo que ele podia fazer pelo Pérez também. E a questão das 15 vitórias, para mim, deixa explícito o quanto a Red Bull casou bem com esse regulamento e o quanto as outras equipes não conseguiram acompanhar. Porque a gente pega o campeonato como um todo, a gente coloca ele em números. A gente vê o quanto a Red Bull disparou, o quanto o Verstappen disparou à frente de todo mundo. O Verstappen sozinho fez quase a mesma pontuação que a Ferrari. Ele fez 100 pontos a menos que a Ferrari esse ano. Então, assim,
Loucura.
é um fenômeno. Realmente foi incrível. Talvez essa temporada ela não tenha sido a mais emocionante. Lá no Japão a gente confirmou que o Verstappen era campeão, mas a gente já sabia que ele ia ser campeão muito antes do Japão, mas teve suas particularidades, e eu acho que o Verstappen foi a maior delas. E individualmente, olhando o desempenho do Verstappen, foi uma temporada incrível, de verdade. E eu acho que a gente precisa valorizar um pouquinho esses números do Verstappen, porque ele tem essa fama de: ah, é o arrogante, é isso, é aquilo. E aí, às vezes, essa imagem, que eu não discordo, porque ele realmente tem essa imagem, acaba atrapalhando um pouco de visualizar o piloto que ele é. E ele é um baita de um piloto, e talvez ele esteja se juntando numa categoria, que é a categoria dos campeões, que só vai ter valor quando já não estiver mais na Fórmula 1. Ele se caminha bastante para isso, mas parando para analisar friamente a pilotagem do Verstappen, só não foi perfeita porque, como você ressaltou no início, as quebras da Red Bull lá no começo do ano não permitiram que fosse realmente a temporada perfeita. Mas foi só isso. E quando houve erros, não foi por conta do Verstappen. Então, ele, sozinho, sem contar as quebras do carro, fez uma temporada perfeita.
É, eu já comentei aqui em outros episódios e volto a repetir, né, sobre essa questão das 15 vitórias. Eu acho que é legal e ruim ao mesmo tempo, né? Ruim porque, assim, o campeonato de 22 corridas, um piloto ganha 15, mostra que não houve competitividade, né? E a gente gosta de ver competitividade. É, e vou dizer mais uma vez o que eu falei no começo: isso não é uma crítica ao Verstappen, não é demérito dele, pelo contrário, ele ter ganho 15 corridas é mérito dele e da equipe que deu a condição a ele. Mas não é legal esportivamente falando, né? A gente gosta de ver campeonato disputado, a gente gosta de ver campeonato até o fim, pegado e tal, com muita alternância, e não foi o caso. Mas foi interessante ver como ele conseguiu quebrar esse recorde, né? Assim, nenhum piloto tinha ganho mais que 13. O Hamilton, nos anos dominantes de Mercedes, e já eram anos de calendários muito grandes, não conseguiu ganhar mais de 12. e Verstappen ganhou 15. Então foi um domínio sem precedentes nos últimos anos. Na história da Fórmula 1, vimos pouquíssimos com esse nível de porcentagem de vitória, né? Foi um ano, se a gente for pegar, tipo, anos dominantes de pilotos que ganharam campeonatos com pés nas costas, tipo 2004 do Schumacher, alguns anos do Hamilton na Mercedes, Vettel na Red Bull, são anos nesse nível. A gente viu anos nesse nível. É uma coisa impressionante. A Red Bull, da França para cá, da França para cá, a Red Bull só não ganhou Brasil. Só não ganhou o Brasil com o Russell semana passada. De resto, ganhou todas as corridas. E o Pérez ganhou uma. O resto foi tudo na conta do Verstappen. Então, assim, não tem o que discutir, né? Indiscutivelmente um grande título, uma grande temporada. E você falou sobre essa coisa da prateleira dos grandes pilotos, né? É muito duro, porque, assim, a gente fica naquela dicotomia, né? Número, desempenho. O pessoal entra muito naquela paranoia, né? Eu acho que é uma paranoia de ficar, quem são os maiores, quem é o maior, porque acho que essa é uma discussão que compara eras que são totalmente diferentes. Mas eu vejo, mesmo com dois títulos, eu vejo o Verstappen na primeira prateleira hoje dos grandes da Fórmula 1. Uma prateleira que tem Hamilton, uma prateleira que tem Schumacher, uma prateleira que tem Senna, uma prateleira que tem Prost, uma prateleira que tem Lauda, que tem Stewart. Eu já consigo visualizar o Verstappen, se não nesta prateleira, já muito próximo, porque tecnicamente é um piloto muito fora da curva e que fez um ano também fora da curva. Tipo, também não dá para imaginar, eu não acho que o Verstappen vai emplacar, tipo, 13, 14, 15 vitórias seguidamente, né, nos próximos anos, mas enquanto a Red Bull tiver carro para brigar, o Verstappen vai ser sempre um favorito, porque ele sempre acaba entregando. Bom, então o Verstappen com 15 vitórias já no ano, coroando, fez pole, fez final de fez. Fez pole, ganhou a corrida esse final de semana, né? Um domínio realmente muito forte. A grande expectativa em relação aos pilotos de topo, né, do fim de semana, era saber quem seria o vice-campeão depois da briga dos dois mendigadores, eu diria, né? Depois do Brasil, né, que a gente viu os dois mendigando loucamente dentro de equipe. Leclerc, Pérez, deu Leclerc, o Pérez largou na frente, eles inverteram, né? Porque o Pérez largou em segundo, o Leclerc em terceiro. Lembrando, os dois estavam empatados, o Leclerc com vantagem no critério de desempate. O Pérez larga em segundo e o Leclerc em terceiro. Invertem-se as posições na corrida, Leclerc em segundo, Pérez em terceiro. A estratégia da Ferrari deu certo e o Pérez não conseguiu. E o Leclerc, Beatriz, apesar dos altos e baixos, apesar dos erros, apesar dos problemas da Ferrari, apesar das instabilidades, acaba querendo ou não coroando pelo menos o piloto que foi mais regular, assim, sem imaginar que desde o começo do ano esteve nas cabeças e acaba sendo coroado com esse vice-campeonato.
A estratégia da Ferrari deu certo, né? Porque se dependesse da Ferrari, teria feito mais uma parada. Até porque é uma coisa que foi corriqueira durante o ano. O carro da Ferrari, ele consome muito mais o pneu do que os outros carros do grid. Então, a pista de Abu Dhabi é uma pista que sofre bastante com o desgaste de pneus. Tanto que esse ano, a Pirelli, ela optou em vez de levar pneus super macios, levou os pneus macios para essa etapa, justamente porque é uma pista que ajuda a contribuir bastante para que os pneus desgastem mais rápido. Com isso, a Ferrari queria fazer mais uma parada, e o Leclerc não quis e levou o carro até o final, e os pneus dele estavam mais desgastados, o Pérez vinha com pneus novos, e Charles Leclerc tem uma dívida grande com o Pierre Gasly, porque Pierre Gasly atrapalhou bastante a vida de Sérgio Pérez para que ele conseguisse ultrapassá-lo. Nisso, o Pérez perdeu muito tempo ali atrás na briga no pelotão intermediário, pegou trânsito quando saiu dos boxes e isso foi fundamental. Não foi o crucial, mas foi fundamental para que o Pérez não conseguisse alcançar o Leclerc. Talvez se não tivesse ficado preso no trânsito, teria alcançado justamente por vir com pneus mais novos. Não acredito que a Red Bull caiu no blefe da Ferrari, que a Ferrari se preparou para os boxes e o Leclerc não entrou. Realmente acho que a Red Bull seguiu a sua estratégia e o trânsito atrapalhou o Pérez. Só que, dentro dessa briga, ao meu ver, ficou com o segundo lugar o piloto que mais merecia. Porque ambos os pilotos, para mim, na minha concepção, fizeram temporadas muito abaixo do que se era esperado. O Leclerc sofreu bem mais com o equipamento do que o Pérez. O Pérez, ele teve uma baixa muito grande no momento que se esperava que ele fosse realmente brigar por vitórias, que foi Mônaco. O Pérez ganhou em Mônaco, renovou e não fez mais nada até Singapura. E dali, o Leclerc, apesar dos seus problemas, acabou sendo mais regular do que o Pérez. E de verdade, nesse ponto, acho que o Leclerc merecia bem mais segundo lugar. Só que foi uma disputa apertada. O Pérez, mesmo preso no trânsito, ele conseguiu chegar. Ele chegou a pouco mais de um segundo de distância do Leclerc, então foi uma briga acirrada. No final, o Leclerc foi segundo, a Ferrari foi segunda, não perdeu a sua posição para a Mercedes. E aí a gente entra no outro questionamento, que eu vou entrar no outro questionamento no caso. Beleza, o Leclerc ficou em segundo, o Pérez terceiro. Aí a gente tem no top 3, três pilotos das duas melhores equipes. E aí a gente pensa, o quarto colocado é Carlos Sainz. Não, o quarto colocado foi o George Russell. A gente fala muito do Leclerc, porque o Leclerc, ele brigava pelo título, teve uma decaída muito grande, e isso acabou tirando a graça da temporada, porque o Verstappen foi campeão muito cedo. Só que também, Carlos Sainz não aproveitou nada essa temporada. Foi outro piloto que poderia ter tido um rendimento muito maior, porque se esperava mesmo, até pelas condições da Mercedes no começo do ano, que desse Ferrari e Red Bull nas quatro primeiras colocações, depois a Mercedes ficasse com o melhor do resto. E não foi o que aconteceu. O Russell, sua regularidade, os dois têm a mesma quantidade de vitórias no ano, Sainz e Russell. E o Russell conseguiu ficar na frente, muito por conta da sua consistência, mas assim, Carlos Sainz também foi outra decepção nessa temporada. E acho que é outro piloto ali junto com o Pérez que periga não ter uma renovação de contrato quando chegar a hora. E que foi renovado muito cedo. Isso para mim cabe para os dois segundos pilotos dessas equipes. Dito isso, Leclerc, para a próxima temporada, precisa colocar a cabeça no lugar. Se quer brigar por campeonato, para ser campeão, igual ele falou que quer. E parece que a Ferrari vem com trocas para a temporada que vem, né? Parece que vai dar uma mexida grande. Parece que Binotto não volta, que o Rueda não volta. Então vai mexer na chefia, na estratégia. Nada confirmado ainda. Mas parece, né? Dizem as más línguas que isso vai acontecer. E realmente tende. Binotto parece estar muito sem clima para continuar na Ferrari. É uma pena se desligarem totalmente, ao meu ver, porque eu acho que, como engenheiro, Binotto não deixa a desejar em nada. Mas não conseguiu ser um bom chefe de equipe. Ele evoluiu muito esse carro da Ferrari. Às vezes a gente vê a questão dele ser não ser um chefe bom, não ter aquele pulso para dar as ordens dele na equipe, e esquece que ele fez um trabalho bom e ele não está ali à toa. É um trabalho bom de ser chefe. E, assim, realmente, entre Leclerc e Pérez, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que o que fez o trabalho minimamente melhor levou o segundo lugar, mas também não é como se o Leclerc tivesse pilotado muito mais que o Pérez. Eu acho que o Pérez não merecia esse segundo lugar, porque ele tinha um equipamento melhor, mais consistente, uma equipe que não deixava ele tanto na mão. Então ele tinha tudo para ter conseguido o segundo lugar e não ter levado essa decisão para Abu Dhabi. Mas levou e perdeu. Ele disse que o terceiro lugar é uma coisa boa, tudo mais, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que se esperava mesmo que ele tivesse o segundo lugar. O Helmut Marko, por algum motivo, culpou o Hamilton dos Pérez não ter conseguido o segundo lugar. Aparentemente foi o Hamilton que pilotou o segundo carro da Red Bull durante toda a temporada e não estávamos sabendo. Mas ele disse isso porque o Hamilton também atrapalhou um pouco a vida do Pérez ali, da saída dos boxes, antes do Hamilton abandonar.
Ou foi uma reversão do tempo, né? Que decidiu o contrário, né? O Hamilton chegando atrás do Pérez e fica perdendo tempo. Esse ano
Exatamente. E é isso, de verdade não tenho acho que mais nada para falar de Leclerc e Pérez sobre esse vice-campeonato. Eu inclusive achei vexatório chegar na última corrida com esses dois brigando aí empatados, porque foi uma falsa emoção. Criou a sensação que teria alguma disputa e não teve nada no final das contas.
É assim, eu tendo a concordar com você que sim, acho que o Leclerc ele fez um ano, eu diria que mais constante diante da condição que ele tinha, né? Assim, vale lembrar, a Ferrari É importante a gente pontuar isso, né? A Ferrari não teve nenhuma carroça durante o ano, mas definitivamente, se você for pegar de forma mais geral, a Ferrari não, assim, teve momentos de queda que a Red Bull não teve. A Red Bull teve aquele momento ali no começo, né, com algumas quebras, mas no geral foi um carro muito regular. E como nós falamos, né, da França para cá ganhou todas as corridas, menos uma. Isso, menos o Brasil. Então, assim, a Red Bull teve um momento de dominância nessa temporada, dominância mesmo. E dito, então por isso eu esperava que o Pérez conseguisse uma pontuação maior, mas acabou não acontecendo. O Leclerc foi vice-campeão, acho que está em boas mãos. Eu sei que o seu Maurício estivesse aqui criticaria muito, e eu também vou criticar, então farei as honras por ele aqui. Cara, assim, o Pérez não tem moral para reclamar de ordem de equipe depois dessa corrida em Abu Dhabi, assim. A Red Bull colocou ele com pneus duros novos, 12 voltas mais novos, com uma boa quantidade de voltas ainda, se não me engano, 11, 10 voltas, 12, 11, 10 voltas, né? Vou até confirmar aqui que eu anotei o número.
Acho que eram 12 voltas, se eu não me engano.
Com 8 segundos para tirar, e o Pérez não tirou. Assim, ah, mas porque o Gasly atrapalhou? Atrapalhou. O Hamilton atrapalhou? Atrapalhou, mas assim, não tem que depender do Gasly e do Hamilton para tirar 8 segundos em 12 voltas com um pneu 12 voltas mais novo, cara. Assim, você tinha que tirar. Ou, se não, pelo menos chegar mais perto, e não conseguiu. Mas, assim, honestamente, eu acho que isso acabou escancarando a limitação. O Pérez é um
Sim.
bom piloto, é um piloto assim, que vai entregar resultados esporadicamente, mas não vai passar disso. Tanto que, assim, foi realmente o que aconteceu. Até durante a corrida, né, em algum momento antes da parada, ele estava atrás do Verstappen. E aí eu até mandei no grupo, cara, o Pérez está brincando, né? Assim, que o Pérez está 2 segundos atrás do Verstappen e manda um rádio falando, ó, o Max está me segurando. Cara, pelo amor de Deus. Assim, brincadeira. E aí depois ele parou, voltou atrás e tentou tirar o tempo perdido e não conseguiu. Foi uma síntese para mim do que foi o Pérez. Um grande equipamento, um piloto que teve seus momentos, mas que no geral não empolga muito. Não empolga e, enfim, acho que por isso o Leclerc acaba, para mim, sendo mais merecedor. E concordo com você, não é que o Leclerc fez um ano fantástico, o Leclerc errou bastante em alguns momentos, a equipe também, mas acho que pelo conjunto da obra acaba merecendo mais. E em relação à Ferrari, é complicado, né? Que assim, você falou dessa questão do Binotto, né? Sai, não sai, tem toda essa especulação. O que é que vai ser da Ferrari? E principalmente, né? Com que clima vai chegar a Ferrari? Porque a Ferrari ela vai chegar em 2023 com a pressão carregada de 2022. Eu até comentei aqui em alguma live recente. Cara, essas últimas corridas vão ser importantes para a Ferrari para ir bem e tirar um pouco desse peso, sabe? Chegar um pouco mais leve. Não foi o que aconteceu. A Ferrari chegou na última corrida, não aconteceu no fim das contas, mas a Ferrari chegou na última corrida com a ameaça de não ser vice-campeã de construtores. Seria uma
Sim.
tragédia em um nível colossal, assim, para a Ferrari. No fim, acabou acontecendo isso. Acabou não acontecendo, a Ferrari foi vice-campeã. E o Leclerc foi vice-campeão de pilotos e construtores, com o Leclerc tendo esse resultado. Foi um ano interessante dele no geral, mas acho que ele ainda tem várias lacunas a evoluir. O que não é impossível, o Leclerc é um baita piloto, ele tem totais condições, mas 2022 mostrou que ele precisa assim dar um salto para brigar mais acima com o Verstappen, até mesmo com o Hamilton, caso a Mercedes entregue um bom equipamento para o Hamilton no final. Bom, equipamento que não foi o que aconteceu esse ano e não foi o que aconteceu em Abu Dhabi. E aí, Beatriz, vale a gente falar um pouco sobre isso, porque eu fiquei pensando, né? Depois do México e principalmente depois do Brasil, a gente entrou, todos nós, entramos na empolgação com a Mercedes. Tipo, olha como eles estão evoluindo, olha como eles melhoraram, olha como eles estão próximos da Red Bull. E eu acho que essa corrida, ela é um balde de água gelada. Para deixar muito claro que, assim, legal, Mercedes deu uma evoluída, melhorou bastante em relação ao que foi o começo do ano, mas para chegar em Ferrari, já está mais pau a pau com a Ferrari, mas para superar de vez a Ferrari, e principalmente para chegar na Red Bull, vai ter que dar um salto que parecia que ela estava começando a dar depois de México e de Brasil, mas a Abu Dhabi deixou bem claro que a dificuldade é mais embaixo.
Sim, a Mercedes, eu não canso de repetir isso, eu acho que enquanto a gente estiver falando do campeonato de 2022 eu vou repetir isso. Para mim, o erro da Mercedes foi estar acostumada a inovar demais com um regulamento e querer levar isso para um regulamento desconhecido. Então, ela vem com um conceito de zero Cider Pods, vê que dá errado e continua insistindo no projeto. Ok, eu entendo que envolve muito dinheiro e que você descartar um projeto é complicado. Mas a partir do momento que o seu piloto, heptacampeão do mundo, fala que, abre aspas, ainda bem que a última vez que eu vou ter que pilotar o W13 na minha vida é dia 22, e aí eu nunca mais vou ter que entrar nesse carro, fecha aspas, você entende que realmente investiram em algo que não deu nem um pouco certo. E o engraçado da Mercedes é que até quando não, nada dá muito certo assim para ela, ela consegue bons resultados. É claro que foi uma queda gigantesca. O Hamilton tá dando retorno no áudio, Edu.
Opa, acho que agora. Peraí, voltou? Melhorou? Tá, continua? Fala aí.
Agora foi.
Voltou, boa.
O
Bom.
Hamilton, depois de 15 anos, pela primeira vez, ele não fez nenhuma pole e nenhuma vitória da sua carreira. Então, isso também mostra um pouco o que foi a Mercedes. Só que a Gislaine está perguntando se já tocaram fogo no W13, eu ainda não. O Hamilton só faltou falar que ia tocar fogo mesmo no carro depois que acabasse os testes de pós-temporada que acontecem nessa terça-feira 22. Enfim, retomando o raciocínio. Então a gente percebe que a Mercedes ela investiu num projeto que ela não vai conseguir reutilizar. Então, não sei se vai ser W13B ou W14, enfim, mas o carro do ano que vem, ele vai precisar praticamente ser um carro zerado. Claro que vai ter coisas do W13 que vão poder ser aproveitadas, mas a Mercedes errou esse ano. Ela trocou o regulamento e ela não conseguiu desempenhar o que todo mundo estava acostumado a ver nos últimos 8 anos que ela dominou. Mas isso não quer dizer que eles não conseguiram melhorar esse carro, porque quem acompanhou ali até meados de Espanha,
É.
ali, lembra o que era a
Imola foi
Mercedes.
tenebroso, cara. Eu lembro de Imola, foi muito.
Exatamente. É que eu acho que Imola foi uma rodada antes de Espanha, não?
Foi.
Então, mas ali até a Espanha, que foi quando eles falaram que começaria a melhorar, foi tenebroso acompanhar a Mercedes. E quem se recorda do começo da temporada, lembra que o Russell ali, P5, P5 sempre, e Mr. Consistência e tudo mais, e o Hamilton lá atrás, bem distante do Russell. E mesmo assim, mesmo com todos esses percalços, a Mercedes chegou a 39 pontos da Ferrari no final do campeonato. Foi 554 contra 515 pontos. Então eles tiveram uma recuperação boa, quando os dois pilotos começaram a pontuar com frequência, e foi por muito pouco mesmo, que a Mercedes não conseguiu alcançar a Ferrari. E a Ferrari, ela vale ressaltar, ela chegou como favorita esse ano, ali após as 3 primeiras corridas, a ser campeã. Então, não dá para falar que esse carro não evoluiu. Ele evoluiu bastante, talvez não tanto quanto a Mercedes esperava. Então, isso faz crer que ano que vem, desde o começo, teremos três equipes brigando, porque são três projetos interessantes. E aí tem a questão da Red Bull perder túnel de vento, porque, primeiro, a punição por conta do teste de gastos, e segundo, porque é a equipe campeã e a equipe campeã tem menos tempo no túnel de vento. Então, tudo se desenha para ser uma temporada competitiva. Mas esse ano também se desenhava para isso, não aconteceu. E a Mercedes, ela teve ali no começo da corrida de ontem, o Hamilton e o Sainz disputa de posição, tem o toque, o Hamilton voa ali por cima da zebra e aquilo danifica o carro dele. Ele começa a perder desempenho. Eu achei, inclusive, que o carro foi longe demais ontem, porque eu achei que ele abandonaria no máximo na metade da corrida, e ele foi até o final da prova praticamente, mas abandonou. E aí isso fez com que essa distância fosse de 39 pontos, porque senão teria sido menor, porque o Hamilton estava na zona de pontuação. O pessoal até brincou, né, que ele abandonou para o Vettel poder pontuar na sua última corrida, porque foi ele abandonar, o Vettel entrou ali na décima posição, mas não era o que ele queria, obviamente. E concordo com quem fala que a Mercedes deixou a desejar, eu só não concordo em falar que não houve evolução. A evolução da Mercedes foi clara. Só não chegou em um resultado que estamos acostumados. E não acho, eu realmente não acho que ano que vem a Mercedes venha com um carro tão decepcionante. Eu acho que vem com um projeto que vai funcionar desde o começo, diferente do que foi o W13, que precisou de 10 corridas, quase metade do calendário, para conseguir evoluir. Então, É difícil já apontar o que vai acontecer para a próxima temporada, mas para esse ano a Mercedes decepcionou sim, mas eu acho que, ao meu ver, não decepcionou tanto quanto parecia que ia decepcionar no começo da temporada. Não sei se ficou claro,
Ah,
mas
entendi, entendi.
não sei se ficou claro o raciocínio, mas acho que poderia ter sido uma temporada pior da Mercedes, pelo o jeito que começou o ano, e no final eles conseguiram uma boa virada.
É, acho que, assim, mais pra frente, né, quando a gente for falar depois, na semana que vem, sobre o resumo do campeonato, né, eu vou voltar mais nesse ponto, mas acho que, assim, o carro da Mercedes foi bem mal nascido. A Mercedes, como equipe, se mostrou uma equipe muito forte, porque foi capaz de pegar um carro que nasceu bem mal e conseguir transformar esse carro em brigar por pódios e em algumas corridas até por vitórias, né? Que realmente Verstappen e a Red Bull foram imbatíveis, mas em algumas corridas a Mercedes até conseguiu brigar por vitória. A questão da Mercedes, e aí uma das questões da Mercedes, né? E que isso para mim também ficou evidente em Abu Dhabi, é que a Mercedes é uma equipe que teve um carro que, a partir do momento que ele começou a evoluir, ele ainda depende muito. Dependeu, né? Que acabou agora. Ele dependeu muito de situações específicas. Assim, de uma pista que uma temperatura encaixou, do desgaste de pneus, foi dependendo de características, né? Não é que a Mercedes ela fosse, foi com uma Red Bull ou com uma própria Mercedes de outros anos, em que em qualquer característica ela era competitiva. Em algumas características, a Mercedes não conseguiu ser competitiva a nível de brigar por vitórias. Na Cidade do México e no Brasil, a gente viu uma situação mais favorável, principalmente, por exemplo, em relação à altitude, que tem bastante na Cidade do México. Em São Paulo tem, mas não tanto, mas ainda tem. E isso acabou cortando um pouco dos problemas de velocidade de reta que a Mercedes tem e facilitou bastante a adaptação da equipe. Então, nós vimos contextos específicos, mas Abu Dhabi, que é uma pista mais neutra, digamos assim, deixou bem claro que não é qualquer pista, que na maioria das pistas a Mercedes sofreu e continuou sofrendo até o fim. Então, acho que a Mercedes precisa dar um salto. A Abu Dhabi foi complicada. O Hamilton teve essa questão do toque com o Sainz na largada, né, que acabou quebrando ali uma parte do assoalho, né, e depois ele abandonou. O próprio Sainz, achei curioso, né, que o Sainz também falou isso no rádio, que foi 2021 igualzinho, né, cara? Tipo, igualzinho aquele incidente que ele teve com o Verstappen na primeira volta em 2021, né? O Sainz, quando ele reclamou no rádio, ele falou, pô, ele fez a mesma coisa que fez com o Verstappen no ano passado. E aí, tipo, eu até concordo com você, eu achei que ele ia abandonar mais cedo, que foi o carro levantou voo e deu uma paulada no chão, né? Ainda resistiu bastante, mas no final realmente não teve como. É melancólico e é simbólico, né? Você vê um piloto como o Hamilton, do cacife do Hamilton. O Hamilton, um dos grandes gênios da história do esporte. Você tem um cara como esse. Cara, a estatística do Hamilton de 15 temporadas na carreira e 15 temporadas com pelo menos uma pole e uma vitória é surreal. É uma coisa bizarra. E não conseguiu, né, esse ano. Do primeiro ano, como você falou, sem pole e sem vitórias. Fica a reflexão, né? Para a Mercedes ver o que ela vai fazer. Acho que a Mercedes tem uma intertemporada importantíssima. Se ela vai decidir continuar insistindo nesse carro, nesse conceito, vendo a evolução, entendendo mais os problemas para corrigir, ela vai jogar, ou então ela vai jogar fora e vai começar do zero. É uma dúvida importante que a Mercedes tem que tirar, porque se ela errar, já são 2 anos jogados no lixo. E isso não pode acontecer. A Mercedes não pode. É duro dizer não pode, na verdade, né? Porque cada equipe tem final de semana bom e ruim. Mas a Mercedes, se ela quer brigar por coisa grande, por título todo ano, ela não pode se dar o luxo de chegar e ter um final de semana como o de Abu Dhabi, que ela não brigou em nenhum momento. Ela tem que brigar. E ela não conseguiu brigar em Abu Dhabi, como ela não conseguiu brigar ao longo de 2021. E no fim das contas, o Russell acabou sendo o quarto colocado, né? À frente do Hamilton. O Hamilton, ele perdeu para companheiros de equipe 2 vezes, né, na carreira, o que é bizarro também. Até então, em 15 anos, ele tinha perdido 2 vezes. Para o Jenson Button em 2011 e para o Rosberg em 2016, quando o Nico Rosberg foi campeão, né? O Hamilton foi vice-campeão, o Rosberg acabou com o título. E agora o Russell consegue, né? Isso que é um feito. Chegar à frente do Russell como companheiro é um feito. E evidencia bastante o grande ano que o Russell fez. Beatriz. A briga que se desenhou durante boa parte do campeonato, que se arrastou, que a gente ficou na dúvida, e aí o que é que vai acontecer? No fim das contas, deu a lógica, a Alpine fica com o quarto lugar entre os construtores contra a McLaren. Curiosamente, não foi o melhor dos finais de semana da Alpine. A McLaren, em compensação, já fez um final de semana mais consistente, né?
com o Lando Norris, com o Daniel Ricciardo, os dois pontuando, né? Olha só, uma coisa rara no ano. Mas não foi suficiente. E a Alpine termina o ano com uma quarta melhor equipe numa corrida de despedidas para ambas, né? Porque a Alpine se despediu de Fernando Alonso, que vai para Aston Martin, e a McLaren se despediu de Daniel Ricciardo, que, ao que tudo indica, será piloto de testes, não sabemos aonde.
Bom, vamos lá. É, foi uma
Vai,
briga.
respira, vai, calma, tranquilo, tudo certo.
Não, foi uma briga que ela se estendeu até mais do que o esperado, se a gente levar em conta que boa parte do tempo foi o Lando Norris brigando contra os dois pilotos da Alpine. Porque tanto o Ocon quanto o Alonso frequentemente estavam na zona de pontuação. E se não, digo que se não fossem os abandonos de ambos os pilotos, mas principalmente o Alonso, que teve realmente mais quebras durante o ano, a Alpine teria terminado numa posição até mais confortável, mas a Alpine mereceu muito mais esse título não, né, esse quarto lugar nos construtores do que a McLaren. É, a McLaren é uma equipe que ela vem na contramão das outras. Por exemplo, a Ferrari, ela vendo uma crescente absurda, sexto, é terceiro, segundo lugar. A McLaren, ela vem nos últimos 3 anos de um terceiro, quarto e agora um quinto lugar. Então, ela vem decaindo aí nos construtores. E o fato do Ricciardo ele não pontuar com frequência, é culpa só do Ricciardo? Não. É culpa do carro também, porque a McLaren, ela é um agravante da Mercedes. A McLaren ela depende muito da pista para ir bem. E não tem pistas que ela vai relativamente bem, nem das suas limitações, e tem pista que ela não anda. Então isso também pesou pro carro da McLaren, que é outro carro que se quiserem tacar fogo, o torcedor agradece. É, terão muitos carros indo para fogueira nesse
Pô,
final
a
de ano.
queimadura vai ser pesada.
Mas assim, a Alpine realmente fez um bom trabalho e eu acho. Eu vou até usar esse termo porque não me veio na cabeça. Eu acho até bizarro lembrar que no começo da temporada esse carro da Alpine literalmente estava se desmanchando na pista. E aí
Delícia.
eles vêm, é outra equipe que se recupera muito bem e consegue o quarto lugar. Foi 14 pontos de diferença, de uma equipe para outra. A Alpine terminou com 173 contra 159 da McLaren. E desses 159 pontos da McLaren, 122 foram do Lando Norris. Por isso que eu digo que a briga foi Norris versus Alpine, até porque o Norris ele terminou na frente dos dois pilotos da Alpine. O Ocon foi. Calma aí que eu não anotei as coisas, eu vou ter que contar.
Beatriz está contando a atenção, galera, do áudio. Audiodescrição.
O Norris foi o sétimo colocado, o Ocon foi o oitavo e o Alonso foi o nono colocado na temporada. Então o Norris ainda terminou na frente dos dois pilotos da Alpine, mas a McLaren não conseguiu o quarto lugar. E aí eu fico me perguntando, se o Ricciardo tivesse uma temporada melhor, talvez a McLaren tivesse conseguido alcançar a Alpine. Mas tem um outro e se a Alpine não tivesse tantos abandonos, né? Então tem os dois lados da moeda. Foi uma briga que poderia ter sido mais interessante. Já se desenhava que a Alpine iria levar a melhor, porque quando a McLaren assumia a frente nessa briga, era por uma diferença. A Alpine sempre conseguia abrir mais pontos em relação à McLaren. Para mim, ficou o quarto lugar quem fez a melhor temporada. Eu acho assim engraçado ver o quanto a gente tem campeonatos paralelos dentro de um mesmo campeonato.
Sim.
A Red Bull, ela terminou o campeonato isoladíssima com 759 pontos. Aí vem Ferrari e Mercedes com 554 e 515 pontos, respectivamente. E a Alpine, que foi a quarta colocada, ela fez 173 pontos na temporada. Então, assim, é um nível absurdo de diferença entre
É
as
outro
três primeiras.
campeonato, né? Outro campeonato.
Assim, a Red Bull, ela fez a sua fórmula sozinha ali e com 204 pontos na frente da Ferrari. E aí vem Ferrari e Mercedes no campeonato à parte, e aí todo o resto do pelotão. E a Williams vem lá de retardatário. Então, assim, é realmente vários campeonatos dentro de um campeonato. Tanto que da McLaren, que foi a quinta, para a Alfa Romeo, que foi a sexta, a Alfa Romeo fez 55 pontos na temporada. E aí, para mim, isso é um agravante muito sério para o regulamento. Porque a intenção desse regulamento era o quê? Juntar as equipes, juntar os carros. Ela cumpriu, o regulamento cumpriu uma parte quando todas as equipes pontuaram na temporada, que já é um salto grande. Lembrando que Haas e Williams terminaram temporadas zeradas há não faz muito tempo. Mas
Sim.
ainda é uma distância muito grande quando você vê a terceira colocada com 515 pontos e a quarta colocada com 173. São distâncias muito grandes. Então, eu acho que o regulamento, é óbvio, é o primeiro ano do regulamento. É, querendo ou não, um ano de testes, mas ele deixou a desejar nessa questão de aproximar as equipes, porque a diferença foi gritante. Muito. Foi um nível muito diferente dos carros mesmo. Três equipes lá na frente e o resto brigando por muito pouco lá atrás.
É, concordo com você. E isso é algo que vale a gente discutir mais para frente, né? Quando a gente for falar de forma mais geral da temporada, vamos passar sobre isso. É, a Elesio Fortes, que aparece também aqui, a vira e mexe com a gente acompanhando as nossas lives, perguntou, né? Vamos voltar um pouquinho antes da gente trocar de assunto, né? É, a gente comentou aqui um pouco mais cedo sobre Ferrari, ela pergunta, né? Com a saída do Binotto, se a Ferrari vai para frente em 2023. Olha, Elesio, assim, primeiro temos que ver se o Binotto realmente vai sair, né? Do cargo de comandante ali, de chefe, né, de corridas. Ainda não sabemos o que vai acontecer. Se for o caso, assim, eu acho que tem que ser algo muito bem planejado e pensado, porque não adianta, e a Beatriz comentou isso aqui, eu comentei também, nós endossamos, não adianta só trocar o chefe e não fazer uma mudança e achar que vai mudar tudo da água para o vinho. Não é tipo treinador de futebol brasileiro, que a gente troca o treinador achando. Eu fiz essa analogia aqui até numa live, tipo, o time tá muito mal, o elenco é ruim, a torcida não vai para o estádio, muito protesto, salários atrasados, a diretoria não colabora, e aí você troca o treinador achando que vai ser a solução mágica dos problemas. Não é assim. Eu honestamente não acho que o Binotto deva ficar no cargo, porque eu acho que esse ano mostrou que existem algumas situações em que foi necessário ter um pulso como chefe de corridas que o Binotto não teve. Eu não acho que ele seja o melhor nome para esse cargo, mas acho que ele tem que ficar na Ferrari com algum cargo técnico, por conta do que a Beatriz já citou até mais cedo. O Binotto, tecnicamente, é muito inteligente e ele foi muito responsável pelo salto técnico que a Ferrari deu nos últimos anos. Então você não pode descartar uma mente dessa. Mas ele só está num cargo que, infelizmente, não é a dele. Mas é isso. Vai fazer a troca? Beleza, mas vamos observar o desenvolvimento do carro, como é que o desenvolvimento foi feito, vamos observar estratégias, estrategistas, como é que eles estão entregando, vamos observar todo mundo, porque se não, vamos trocar o chefe e de repente esperar que o chefe caia para fazer uma revolução, não vai fazer. Até porque, só antes da Beatriz comentar, não é de hoje que a gente fala de chefe de troca de chefe na Ferrari, desde que saiu o Jean Todt junto com o Ross Brawn no fim dos anos 2000. Teve o Domenicali, teve o Matiati, que ficou pouco tempo, teve o Arrivabene. Eu lembro que antes do Binotto com o Arrivabene, a discussão era parecida, tipo, ah, o Arrivabene tá atrasando a Ferrari, o Vettel quer ser campeão, mas tá, esse chefe não dá. E agora estamos na mesma discussão com o Binotto. A Ferrari não pode ficar nesse peão, ficar girando nas mesmas discussões, ela tem que evoluir.
Assino embaixo e eu tenho minhas dúvidas. Eu vou usar a analogia que a gente fez também durante o ano. É uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a FIA. Trocou o Massa e não melhorou em nada. Então a gente vê que não adianta
É,
mudar uma
sim.
peça. Porque os erros de direção de prova esse ano não decidiram o campeonato porque não teve disputa pelo campeonato. Porque se tivesse uma disputa efetiva, poderia ter acontecido algo igual foi em 2021, porque a direção de prova foi novamente inconsistente e tudo mais. Então, eu tenho as minhas dúvidas, porque estão falando que quem vai assumir a Ferrari no lugar do Binotto é o Walcher, né? Que é o atual chefe da Alfa Romeo. São ambientes extremamente diferentes.
Sim.
São realidades extremamente diferentes. E aí eu me questiono até onde essa troca pode ser válida. Eu gosto do trabalho do Walcher, não vou mentir, acho interessante. Mas uma coisa é você estar assumindo a Alfa Romeo, outra coisa é você estar assumindo a Ferrari. É você não estar ambientado em uma equipe que está caótica, uma equipe que está ruindo internamente. Então é muita coisa para se administrar, é uma bomba muito grande para se assumir, e eu não sei até onde. Seria benéfico trocar Binotto pelo Walcher. Eu também não sei até onde ele está preparado para assumir uma equipe como a Ferrari. Claro que tudo é rumores, se falaram também do Andrea Seidel, que é da McLaren, que eu espero que não seja verdade, mas enfim, o Seidel é uma das poucas coisas que a McLaren tem de boa, então, por favor, não. Mas enfim, clubismo à parte, não adianta nada, por exemplo, trocar o Binotto e deixar o Rueda, que está há 15 anos fazendo estratégia ruim. E também não adianta trocar só ele se tem outras peças que não estão encaixando. Talvez a Ferrari ela precise de uma mudança muito grande, mas até que ponto isso vai não vai afetar o próximo campeonato? Porque a pressão, como o Edu bem destacou, é muito grande para o próximo ano. E aí o piloto principal dele já está impaciente. Então é um conjunto. A Ferrari ela está numa situação que ela tende a colapsar. É, em vez de seguir o caminho rumo à vitória, parece que está vindo para um. Ou vai dar muito certo essa troca de comando, se acontecer mesmo, essas trocas internas, ou vai dar muito errado para a Ferrari. Então, ela é uma coisa que não pode ser feita do dia da noite, porque o piloto X está insatisfeito. Porque, pelo que se saiu na mídia, isso é muito uma decisão baseada na insatisfação do Leclerc. Se isso realmente for verdade, a Ferrari tem que tomar muito cuidado. Porque é uma mudança muito grande que pode não funcionar. E isso é perigoso, porque a Ferrari ela deu um salto gigantesco de 3 anos para cá. Quem lembra da Ferrari ali 2019, 2020, vê a Ferrari 2022, nem fica triste que não disputou o título até o final, porque foi um salto gigantesco. Então, são decisões que precisam ser muito bem pensadas antes de acontecer. Igual eu falei anteriormente, o Edu ressaltou aqui de novo, não acho que seja benéfico para a Ferrari se livrar totalmente do Binotto. Se deu esse salto aí, nos últimos tempos foi porque o Binotto trabalhou bem na engenharia. E aí eu acho que seria uma perca de material humano muito grande. E só para fechar esse assunto Ferrari, acho que se a Ferrari ela quer ser uma equipe voltar a ser uma equipe vitoriosa e respeitada como merece, é uma equipe que ela precisa começar a olhar o material humano, além da sua nacionalidade. A Ferrari tem muito essa coisa de vou trabalhar com italianos e tudo mais. Isso não está funcionando. Enquanto as outras equipes buscam o melhor material humano, eles buscam o melhor material nacional que eles têm. E isso não está funcionando nos últimos tempos. Então, a Ferrari ela precisa realmente parar, analisar a sua situação e aí sim tomar atitudes sábias e não atitudes apressadas.
Exatamente, concordo plenamente aí com tudo que você colocou. Assina embaixo. Vamos mudar de assunto então, Beatriz, porque eu acho que agora a gente vai se estender um pouco mais, que assim, num fim de semana em que pouquíssima coisa aconteceu dentro da pista em nível de ação, o que mais repercutiu e merecidamente foi a despedida de Sebastian Vettel, né? O Vettel, um tetracampeão mundial que deixa a Fórmula 1, né? Já havia anunciado que se aposentadoria, que se aposentaria. Teve um final de ano digno e uma corrida digna também. Acabou tendo problemas ali com a estratégia da Aston Martin, caiu, ainda conseguiu recuperar um ponto, chegou em décimo, mas mais do que a pontuação, mais do que a estratégia, mais do que onde chegou, a celebração ao Vettel, né? Toda a Fórmula 1 homenageando. A gente viu durante a semana jantar aí dos pilotos em homenagem ao Vettel, várias homenagens ao longo do final de semana, todas as equipes, principalmente a Aston Martin, que é a atual equipe dele, e a Red Bull, que foi a equipe onde ele conquistou 4 títulos. Foi um fim de semana muito especial, triste, né? Infelizmente, por perdermos, e até vou falar sobre isso mais para frente, depois de você, mais do que o piloto, a pessoa Vettel. Mas uma hora, infelizmente, aconteceria, ninguém é eterno, e o Vettel sai, deixa uma grande história na pista e um grande legado como piloto, como pessoa, principalmente como ser humano que entendeu a voz que tinha. É uma perda humana gigantesca para a Fórmula 1, Sebastian Vettel, que deixa agora, a partir de hoje, Sebastian Vettel já pode puxar uma rede em casa na Alemanha e dormir o dia inteiro, porque não precisará fazer nada, já é um aposentado.
Olha, foi uma das coisas mais bonitas e uma das coisas mais tristes também. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Vettel. Eu acho difícil uma pessoa que não tenha essa admiração por ele, porque o Vettel é um cara gigante. Ele é gigante para o esporte, ele é gigante como ser humano, como você bem ressaltou. E foi um cara que saiu da Fórmula 1 agora de uma forma muito contestada por conta que não conseguiu render o que era esperado, mas ao mesmo tempo, as pessoas talvez queriam um milagre dele com esse carro da Aston Martin, que não consegue render. É uma equipe que não se destaca tanto, porque é uma equipe de fundo de pelotão, mas se fosse uma equipe um pouco melhor, também debateríamos muito durante todo o final de semana o quanto a Aston Martin erra em estratégia e é uma equipe extremamente atrapalhada. Mas, enfim, foi um final de semana muito bonito. O jantar do Vettel, dos pilotos com o Vettel, é uma coisa assim que, pô, quando a gente imaginou os 20 pilotos juntos ali, jantando, amigável, todo mundo de bem com todo mundo, o Alonso e o Hamilton brincando, o Alonso fazendo homenagem pro Vettel, foi muito lindo. E para mim, um dos momentos mais marcantes desse final de semana foi o corredor que os pilotos fizeram para aplaudir Sebastian Vettel. Também teve a corrida, né, que o pessoal fez, jornalistas, funcionários do autódromo, pessoas ligadas à Fórmula 1, enfim, todo mundo, todas as pessoas possíveis, correndo ali para se despedir do Vettel. Então foi um final de semana bem emotivo nesse sentido. E o Vettel merece. Ele merece todas as homenagens que ele teve, qualquer outra homenagem que pudesse vir, todas as homenagens vindas da Fórmula 1, vindo das equipes que ele passou. Esperava um pouco mais da Red Bull, porque a Red Bull é a Red Bull hoje por conta do Vettel, e eu senti um pouquinho de falta, assim, um carinho a mais da Red Bull com o Vettel, até a Ferrari fez um pouco mais, e você vê a dimensão do que é Sebastian Vettel para a Fórmula 1, quando no momento que ele se despede, quando ele faz a sua última corrida, não existia mais rivalidade. Não existia mais Alonso versus Vettel, não existia mais Hamilton versus Vettel. Lewis Hamilton, ele é a pessoa, assim, em maior negação que Sebastian Vettel vai aposentar. Ele falou aos quatro ventos e todas as oportunidades que ele teve que ele acha que o Vettel volta, porque é triste a gente se despedir. Precisa dessa despedida. Foi como o Vettel falou, ele ama esse esporte. O Vettel é um grande nerd da Fórmula 1. Ele ama a Fórmula 1. Só que precisa abrir espaço para novos talentos. E não foi o caso, né? Porque no caso ele abriu espaço para o Alonso. Mas enfim, a gente releva esse pequeno detalhe. Mas assim, ele é um ser humano gigante. A Fórmula 1, ela é um esporte que por muito tempo ele foi muito direcionado a um certo público. E aí vem o Sebastian Vettel, que pensa além da bolha do circo da Fórmula 1, é um cara que se preocupa com o meio ambiente, é um cara que apoiou as causas de direitos humanos que o Hamilton levantou, é um cara que foi correr no Qatar e não teve medo de manifestar o seu apoio à comunidade LGBT. Enfim, o Vettel é um cara gigante. E esse material humano vai fazer muita falta no paddock. E o piloto que o Vettel é, por mais que hoje na Aston Martin já não rendesse mais, até porque é difícil se render com uma Aston Martin, mas mesmo a baixa ali com a Ferrari e tudo mais, eu acho que os momentos que ele viveu e a história que ele escreveu na Fórmula 1, esse final de carreira foi muito injusto com ele, porque muitas pessoas vendo o declínio ali da Ferrari, a Ferrari 2020, pelo amor de Deus, não é comparativo para carreira nenhuma. E a Aston Martin também não. Então, esse final de carreira, eu acho que foi muito injusto com o piloto que é Sebastian Vettel. E é uma coisa que você ressalta muito aqui no podcast, o quanto as pessoas que acompanham a Fórmula 1, elas são imediatistas. Então, teve o declínio da Ferrari em 2020, ele foi para a Aston Martin, parece que os quatro campeonatos do Vettel foram anulados. Pessoas que transmitem a categoria falaram que o Vettel tinha que voltar para a Fórmula 3. Isso, para mim, foi um grande desrespeito a um dos maiores nomes que esse esporte tem. O que o Vettel fez quando foi campeão, é algo histórico e que as pessoas não deram o devido valor no final dessa carreira. Ele aposentou, ele está muito em paz com a decisão dele, mas quem fica não está tão em paz assim, porque é uma pessoa que realmente vai fazer falta. É um cara que o paddock inteiro, todos os pilotos pararam para homenageá-lo, não foi por qualquer coisa, é porque todo mundo, do mais ou menos consciente, tem noção da grandeza de Sebastian Vettel e o quanto ele vai fazer falta.
Você tocou num ponto aí no final que eu acho que é bem interessante, né? O Vettel parou muito em paz com ele mesmo, né? A gente tem muitos casos de pilotos que param sem querer parar, que param já falando em voltar, porque quem não queria, às vezes não encontraram a oportunidade ali certa para parar ou para continuar e tiveram que parar. Mas o Vettel não, né? Ele tá muito ciente de que é isso mesmo e de que tá certo. O próprio Hamilton falou, né, essa semana, que acha que o Vettel volta. Não sei se volta, porque o Vettel parece bem decidido, né, de que já era. E assim, foi muito legal, né, ver as homenagens, né, a despedida, como você falou, né, um cara muito querido por todo mundo, pela pessoa que é, pela pessoa que se tornou, né, tão engajado em muitas coisas, consciente do papel que ele tem como figura pública, e algo que ele não tinha, ele construiu isso ao longo do tempo. O Vettel nunca foi esse cara desde o começo. Durante os anos de Red Bull, ele não era conhecido por ser esse cara. Ele foi se tornando isso com o passar do tempo. E acho que isso que é muito interessante. Ele evoluiu muito como pessoa e vai fazer muita falta nesse sentido. Como piloto, eu volto a dizer, tecnicamente já estava longe daquilo que a gente viu. É uma pena. Por mais que, tipo, eu concordo que a Aston Martin não é o melhor dos carros e não oferece tantas condições. Dito isso, eu acho triste, tecnicamente falando, esportivamente falando, eu acho triste ver um piloto multicampeão como o Vettel chegar em décimo lugar e a gente comemorar, porque o Vettel não era um piloto para a gente estar tá comemorando chegar em décimo. O Vettel era um piloto para a gente estar tá vendo batendo vitória. O Vettel, é bom lembrar, quando o Hamilton ganha o segundo campeonato, o Vettel tinha quatro. Então, o Vettel era o cara que a gente imaginava lá depois de 2013, tipo, cara, esse vai bater os recordes do Schumacher. Vai chegar perto, que ele tá voando, cara, ele ganha tudo. E aí acabou decaindo muito. Então, tecnicamente, houve um declínio claro e evidente que faz com que a aposentadoria não seja algo discutível. Apesar dele ter entregado melhor nessa parte final do campeonato. Mas acho que a grande perda realmente é do ser humano, é da pessoa, do cara engajado, do cara que compra tantas causas, do cara que compra tantas bandeiras que são incômodas para muita gente. Quando eu digo muita gente, não é só o cara que está atrás da tela do computador falando besteira, não. Chefes de Estado, gente que está diretamente no mundo da Fórmula 1. A gente lembra, por exemplo, do GP da Hungria, né, que o Vettel ano passado, que o Vettel foi para o protesto do Black Lives Matter com a máscara, com a bandeira do arco-íris, né, que é uma questão na Hungria. Então, assim, o Vettel é um cara que nesse sentido ele é muito forte. E nisso, ontem, quando acaba a corrida, né, tem aquela entrevista com o top 3, depois teve uma entrevista com o Vettel, né, o Vettel foi chamado para entrevista pelo Jenson Button. E são dois contemporâneos, né? Até curioso, né? Não, na verdade, não contemporâneos, né? Que assim, o Button estreou em 2000, o Vettel em 2007, né? O Button bem mais experiente. Mas os dois dividiram ali grandes anos, um na Red Bull, outro na McLaren. E o Vettel, ele falou algo que é muito interessante, né? Que ele gostaria de deixar uma mensagem positiva, né? No final da sua carreira. E que gostaria de que ele espera, na verdade não gostaria, ele espera que algum dos pilotos mais jovens tenha compreendido tudo assim que ele tentou passar e tente seguir com essa semente que foi plantada no futuro. Ou seja, um cara que não está só preocupado com o que ele vai fazer daqui para frente, mas preocupado com o que vai ser a Fórmula 1 nesse sentido a partir do momento que ele sai. Porque a gente tem o Vettel como referência, temos o Hamilton como referência, mas da nova geração a gente não tem muito essa referência, né, nos pilotos. Então, espero que o Vettel realmente tenha deixado um bom legado nesse sentido e que a gente lembre dos grandes momentos, né? Uma coisa que eu fico pensando é que a gente lembra, vai falar do Vettel Aston Martin, do Vettel Ferrari, que caiu muito, porque tem que ser citado. Mas acho que daqui para frente, quando a gente for lembrar Vettel, as pessoas vão lembrar dos títulos. Eu não imagino, tipo, daqui a 3, 4, 5 anos, cara, Vettel, Sebastian Vettel, as pessoas, pô, 2020 do Vettel, né? Não, Vettel, pô, lembra do Vettel da Red Bull, que ganhou quatro títulos? Acho que vai ser esse o Vettel que vai ficar, e merecidamente. O Vettel é um grande, tecnicamente. A gente pode discutir, e eu acho que é válida a discussão, tipo, ah, quatro títulos, ele foi muito bem, ele tem um nível absurdo, mas até que ponto o carro, regulamento, tipo, porque a partir do momento que troca de regulamento, ele cai muito, e isso é uma discussão técnica que vale a gente ter, mas eu acho que agora é momento de celebrar a carreira do Vettel, é uma discussão que a gente pode ter em outro momento, mas agora é respeitar a decisão e celebrar a grande carreira que o Vettel construiu. A Gislaine comentando aqui que achou injusto os pilotos não terem deixado o Vettel parar para ganhar a corrida. Aí é um pouquinho demais, Gislaine. Pedir para parar para passar só na Red Bull, que piloto faz isso. E ela falando que a despedida foi linda. E foi realmente uma despedida muito legal. Agora, Beatriz, seguinte. Tivemos uma despedida oficial, né? Vettel, aposentado. E tivemos três pilotos que estão deixando o grid, né? aposentar, vão voltar para a Fórmula 1 ou não? Isso é outra história. Um deles eu tenho certeza que não vai, que é o Latifi, né? Tem obrigado pelos serviços prestados, mas até nunca mais. E aí temos Mick Schumacher e Daniel Ricciardo. As despedidas, a gente falou do Ricciardo já em relação a quando nós citamos de McLaren, né? Então vale a gente falar mais do Schumacher, porque também durante a semana tivemos a confirmação, né? Sabemos que o Schumacher vai sair do grid, porque tivemos a confirmação. A Haas anunciou o Nico Hülkenberg para 2023, então teremos Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg na Haas, e Mick Schumacher ficará a pé tentando voltar em 2024.
Vou falar primeiro do Ricardo do Latifi, porque eu tenho muito para falar do Schumacher. Primeiro, o Ricardo, a gente já sabia que ia acontecer, isso foi lá no meio do ano. Tudo que eu acho que tudo que tinha de confusão a respeito disso já foi falado. E já foi muito falado, não tem porque ficar batendo nessa tecla novamente. Conseguiu pontuar na sua última corrida, foi pro Q3, então conseguiu se despedir minimamente bem da McLaren. E rolou homenagem, né? Tipo, a McLaren homenageou o Ricardo ontem, a Williams homenageou o Latifi ontem. Porque, independente do que aconteça, eles souberam trabalhar o material humano. A McLaren não fez isso bem durante o ano todo com o Ricardo, digo, externamente, mas no final deu minimamente um carinho para ele, né? Agradeceu ele. Até porque a última vitória que a McLaren conquistou foi com o Ricardo. Isso também não pode deixar passar. Daniel Ricciardo é outro cara que, apesar de não ter sido campeão, é um cara que tem uma história bacana, que talvez não tenha tomado as decisões certas na sua carreira. Mas, enfim, vai voltar para a Red Bull. E eu, sinceramente, entendo quem fala, ah, ele pensou na cabeça dele, não queria ficar longe da Fórmula 1, mas também não queria aceitar um contrato numa equipe menor, porque nesse momento a cabeça não está ajudando para isso. Mas aí ele assinou o contrato para ser o garoto propaganda da Red Bull. Ele não vai ser nem a reserva oficial da Red Bull, esse cargo vai ser do Lawson. E ele assinou para fazer a questão da publicidade mesmo. E eu fico me imaginando que fim de carreira triste pro Ricardo, né? Enfim, tomara que esse ano que ele vai ficar mais parado, ele coloque a cabeça no lugar, ele entenda que tem vida depois da Fórmula 1, que existem categorias que ele pode se dar bem e continue a carreira, porque é um cara que merece. É um cara talentoso, apesar dos pesares. O Latifi, sinceramente, não sei o que esperar. O Latifi, ele é o Latifi, ele é um cara muito de boa, parece ser um cara muito de boa. A Williams fez uma homenagem para ele deu um pedaço do assoalho do carro, que ele pontuou pela primeira vez na Hungria ano passado. E, sinceramente, esse vídeo é um dos meus favoritos no momento, porque o Latifi achou que era algum pedaço de algum carro que ele tinha destruído. Então, assim, ele também é um cara que leva muito de boa, ele vai sair sem ressentimentos, enfim. E aí a gente tem a Haas. A minha primeira birra com a Haas.
Respirou fundo, hein?
Eu tava tentando achar a palavra. Mas enfim, vai birra mesmo. A minha primeira birra com a Haas e o Schumacher. Eu entendo que o Schumacher é um piloto que saiu caro pra Haas. Ele é um cara que, entre os estreantes, foi o que mais bateu. Isso foi determinante. Só que existia uma equipe interessada em Mick Schumacher. Essa equipe era a Williams. A Haas não deixou acontecer a negociação porque não sabia o que queria da vida. Só que eu acho que desde antes das férias de verão, já estava claro para todo mundo que a Haas não queria mais o Mick Schumacher. Então eu achei muita falta de comprometimento com o seu piloto não deixar uma equipe interessada a negociar com ele quando você claramente não quer contar mais com o piloto. Então empacaram a vida do Schumacher, que poderia ter continuado na Fórmula 1. E, enfim, isso daí eu achei muito errado por parte da Haas. E aí a Haas, ela vai e despede o Schumacher no Brasil, anuncia o Hülkenberg, que todo mundo já sabia que ia acontecer. Eu entendo também o lado da Haas, eu entendo muito, realmente, eu entendo o lado da Haas, de querer um piloto experiente, porque quer ser uma equipe para tentar brigar mais por pontos, então quer uma dupla experiente, não vai apostar em jovens pilotos. Mas a forma como você conduz a situação diz muito sobre o que você é como time. A Haas, ela despediu o Schumacher no Brasil, não deixou a Williams negociar com ele. E na despedida dele, sinceramente, só não colocaram a mala dele no carro, para nem precisar voltar para a garagem porque não cabia. Teve a cena ontem, né? O Schumacher foi fazer os zerinhos ali no final da corrida. Era final de ano, gente, ninguém, né? Mas nem aí. E a Haas, na Haas pediram para no rádio, né? Pediram para ele parar. Então não deixaram nem ele fazer essa despedida e tudo mais. Então eu acho que o jeito que a Haas tratou o material humano Até a Williams, eu vou voltar a repetir. Até a Williams fez uma homenagem pro Latifi. E a Haas, ela despejou o Schumacher como se ele fosse o pior piloto do mundo. E aí que eu não concordo. As pessoas. Do mesmo jeito que muita gente defende o Schumacher pelo sobrenome, as pessoas pesam muito a mão nas críticas em cima do Mick Schumacher pelo sobrenome dele. Se ele não fosse um Schumacher, ele poderia não estar sendo considerado para a Fórmula 1. Mas as pessoas pesariam muito menos para falar do Mick. Eu não, eu acho que dentre esses quatro pilotos, que, né, o Vettel a gente já sabe que não volta. Então, desses três outros pilotos, eu acho que o Schumacher é o que mais tem chances de voltar. Eu realmente enxergo o Schumacher na Audi quando ela assumir tranquilamente. Ainda mais que parece que Toto Wolff vai adotá-lo. Então, assim, a gente já viu que o Toto Wolff ele é um cara muito bom para negociação. Então, eu realmente boto fé que o Mick volte em algum momento para a Fórmula 1. Ricardo e Latifi não boto minha mão no fogo, principalmente com o Latifi, né? Mas o Ricardo também não vejo uma saída. E aí eu fico realmente com muitas ressalvas com a Haas, porque a Haas ela faz tudo para ser aquela equipe boazinha, que não sei o quê, tudo mais. E aí na hora do vamos ver, despeja o seu piloto como se não fosse um nada. E se a gente pegar as últimas corridas, o Mick não tava devendo pro Magnussen. Ah, tudo bem, ele marca, o Magnussen marca a pole no Brasil para sprint, ele fica em último. Aí vem o Gunter e fala que nem se o Mick tivesse marcado a pole no lugar do Magnussen, ele teria ficado. Faltou um pouco de gerenciamento humano nas equipes nessa temporada. A gente tem dois exemplos muito grandes nessas despedidas, que foi a McLaren com o Ricciardo e a Haas com o Schumacher. Volto a repetir, eu entendo a Haas, eu entendo a decisão dela, mas eu não concordo com os métodos que ela usou para tirar o piloto e anunciar o Huckenberg, no caso, no lugar dele. Gosto do Huckenberg? Gosto da ideia do Huckenberg de volta na Fórmula 1? Não. Eu ficaria com o Schumacher? Ficaria. Mas eu não sou o Gunter. É ele que manda. E o Gunter também nunca escondeu que ele nunca quis o Mick na equipe, né? Que foi por conta de patrocinador mesmo. Mas assim, que no próximo ano, se a gente for ter trocas, as equipes saibam fazer isso internamente, de um jeito que respeite o profissional. Porque, volto a dizer, faltou isso esse ano nas equipes.
Exato. Bom, meus dois pitacos, né, nesse sentido. Bom, sobre a questão da postura da Haas, eu concordo com você. Eu acho que a Haas poderia, se não queria o Schumacher, já ter comunicado antes, porque acho que abriria espaço para ele tentar negociar com outra equipe, no caso a Williams, né, que estaria interessada, que acabou não acontecendo. Acho que essa foi uma postura desnecessária da Haas. No fim, o Schumacher acabou ficando sem saída, né, porque ele foi comunicado que não iria ficar e não tinha com quem negociar. Então não tem outra alternativa a não ser sair da Fórmula 1. Acho que existe uma chance boa dele voltar em 2024, porque a Alfa Romeo, né, vai sendo cada vez mais absorvida pela Audi, e o CEO do grupo já informou, inclusive, que gostaria de contar com um piloto alemão. E o mais pronto hoje é o Schumacher, né? Não tem nenhum piloto alemão aí na base para subir, e o Schumacher é o que está ali na Fórmula 1 mais pronto e tudo mais. Então, acho que tudo isso foi tratado de maneira desnecessária. Sobre a escolha, né, que aí gerou muita polêmica, Huckenberg. Eu vou seguir mais ou menos a linha que eu segui aqui no do Pit ao Grid, eu comentei isso, quando o Magnussen foi escolhido pela Haas no começo desse ano, depois que o Mazepin foi dispensado. Eu concordo com a escolha, assim. Seria minha escolha como piloto? Não. Mas entendo a escolha? Entendo. Eu vejo muita gente falando do Huckenberg, e aí é uma opinião minha. Eu acho que existe, como o Huckenberg, ele é um cara que tem uma certa hype, e ele tá sempre sendo citado nessas coisas, né, negociações, ó, Huckenberg, Huckenberg. Muita gente pegou uma birra dele por conta disso. Sabe aquela coisa, tipo, ah, não aguento mais o nome do Huckenberg, então não sei o quê. E eu entendo que existe uma birra, mas assim, essa birra das pessoas não esconde, não pode anular o fato de que o Huckenberg é um bom piloto. Ele não é um gênio da roda, mas ele é um bom piloto. E ele é um piloto que é capaz de entregar pontos para uma equipe mediana. É o nível do Huckenberg. Ele não vai andar numa equipe grande, mas ele tem uma história na Fórmula 1. Tem a questão também que pega muito, né, que o pessoal repercute, que é a do pódio, né? Ah, nunca teve pódio, mas assim, o Huckenberg também nunca pilotou carros espetaculares, né? Então, ele já teve boas exibições mesmo sem pódios. E acho que é um nome interessante para a Haas, um nome sólido, um nome que bate pouco, um nome que costuma ter pilotagens seguras, é um nome que entrega pontos. Eu acho que para uma equipe como a Haas, que quer dar esses, que quer se consolidar nesse meio de grid, né, eu acho que é uma escolha interessante. Eu não vejo com maus olhos, por mais que, repito, eu não iria de Huckenberg. Mas Eu acho que dentre as escolhas. E também a gente tem que pensar no seguinte, né, Beatriz? Mercado, né? Tipo, ah, beleza, tipo, não gosto do Hülkenberg, não quero o Hülkenberg. Tá, mas vai quem? Assim, dos pilotos que já estão disponíveis hoje no mercado, que já passaram pela Fórmula 1, a gente não tem muito nome prolífico aí. Tipo, tanto que estava se discutindo o Giovinazzi. Até dia desse. Na base, você vai completar? Pode falar.
Não, eu só ia dizer que novamente entrou em debate. Ah, eu levaria o Pietro. Hülkenberg é
Ah,
mil
pelo
vezes
amor
mais
de
piloto que Pietro. Aí,
Deus,
a
por
gente
favor.
precisa urgentemente abrir mão desse negócio que se é porque é brasileiro a gente vai defender cegamente. Porque o Pietro, eu já falei aqui outras vezes, é um ótimo piloto, mas não para Fórmula 1. Ele é um piloto muito bom para o Endurance, talvez para outras categorias de monoposto, mas não para Fórmula 1. Hülkenberg é muito mais piloto que ele. É igual eu disse, eu não concordo, mas eu também entendo muito o lado da Haas de ter levado o Hülkenberg.
Aí você tem, por exemplo, esses pilotos que já passaram pela Fórmula 1, tá, não sei o quê. Também pouquíssimos ou quase nenhum melhores. Base. Tipo, primeiro, quem que tem super licença para subir, né? E de quem tem super licença para subir? Tipo, alguém empolga? Tipo, quem tá livre? Assim, o Drogovic, por exemplo, não iria, né? Que já tá na Aston Martin, tá não sei o quê. Alguém empolga, assim, tipo, pô, coloca que tem muito futuro? Difícil, tipo, essa classe da base não empolgou tanto. Então, assim, entendo que também falta opção, né? E aí, na falta de opção, as opções que estavam mais embaixo acabam ressurgindo. Acho absolutamente natural. Então, é isso, assim. Como eu disse, repito, não acho que seja a melhor escolha do mundo. Não seria a minha escolha. Mas eu entendo o contexto por trás e não acho a escolha tão ruim assim como muita gente tem dito. Sem contar que, vale ressaltar, e nós já destacamos isso aqui. A Haas é uma equipe que, historicamente, ela opta por pilotos experientes. Schumacher e Mazepin em 2021 foi uma exceção de contexto, porque uma vaga era da Ferrari, nome Schumacher, campeão da Fórmula 2, e a outra foi de um bilionário que comprou a vaga porque a equipe estava nas últimas financeiramente. Mas, assim, foi uma exceção. No geral, desde que a Haas chegou em 2015, ela opta por pilotos mais experientes. Sempre foi a política da Haas, e continuou sendo. Então, para mim, não surpreendeu. Olha, a gente tá comentando que a Haas deixou de ser uma equipe de Fórmula 1 para ser um produto de uma série da Netflix. A Haas, ela ganhou muita fama aí com a Netflix, né? Gunter Steiner virou popstar aí nos últimos anos.
Assim como Daniel Ricardo.
Quem tá ouvindo o podcast não observou a expressão que a Beatriz fez nesse momento ao vivo. Gosta de um deboche, dona Beatriz, não. Mia, você tem mais algo a comentar sobre a Fórmula 1? Tem alguma coisa aí de Abu Dhabi que você gostaria de destacar ou falamos de tudo?
Não, tem mais uma coisinha rapidinha.
Por favor.
TL1 da Fórmula 1. Em Abu
Boa.
Dhabi tivemos jovens pilotos. Drugovich. Durham,
Lawson.
Lawson, Sargent e Pietro Fittipaldi. Não vou comentar sobre todos, vou comentar sobre Liam Lawson. Eu vou dizer isso aqui e a história vai me absolver ano que vem.
Opa, que
A
isso?
AlphaTauri barra Red Bull vai se arrepender muito de ter levado Nyck de Vries, não ter aproveitado Liam Lawson. Liam Lawson é o jovem mais subestimado da academia Red Bull hoje. Ele não era a primeira opção era o Yuri Vips, que sempre foi um piloto mediano para ruim, não mostrou muita coisa na base. O Lawson sempre teve mais ritmo. O Lawson vai ser o piloto reserva oficial da Red Bull ano que vem, da AlphaTauri, e ele merecia, sim, as pessoas vão falar que não, mas merecia sim essa vaga na AlphaTauri. Primeiro, porque eu sou a favor que se a equipe tem academia, ela tem que aproveitar. Segundo, porque o Lawson mostrou que pode sim ter um bom ritmo, e ele mostrou isso assumindo a Red Bull, ficando em quinto lugar com o carro do Verstappen, o que para um jovem piloto é um feito e tanto. E nesse final de semana eu vou falar mais disso quando for falar da Fórmula 2, mas o Lawson fez o campeonato virar nesse ano. Então, assim, ano que vem a história irá me absolver aqui nesse momento. E as pessoas vão ver que Liam Lawson merecia sim essa vaga e não o Nyck de Vries. O Eduardo até brinca comigo que eu sou a pessoa que gosta de Fórmula 2 e não defendo o De Vries. Eu não defendo mesmo. Eu não acho que o De Vries é um piloto que merecia assim, uma chance, mas eu acho que ele acabou ficando muito para trás na fila. E se eu fosse Helmut Marko, eu teria promovido o Liam Lawson e não o De Vries. Não concordo com essa história que ele estava muito imaturo para a Fórmula 1, porque já promoveram pilotos com menos consistência. Enfim, dito isso. destacar os jovens pilotos, que não surpreenderam. Logan Sargeant rodou, o Drugovich foi o último. Eu não parei para realmente assistir o treino, então não posso dizer se o Drugovich foi o último porque ele andou mal ou porque a Aston Martin estava fazendo testes que não deixaram ele correr até o fim, mostrar o seu ritmo, né, no caso. Mas amanhã, dia 22, né, no caso, para quem estiver escutando, temos testes da Pirelli. E nesses testes da Pirelli, nós temos um espacinho para jovens pilotos, né? E as equipes vão vir com jovens pilotos. Acho que a única que não vem assim com jovem piloto mesmo é a Haas, que vem com o Fittipaldi, porque o Fittipaldi não é nem questão de idade, ele é um cara que já é bem rodado. E a Alfa Tauri, que vai vir com o De Vries, que também já é um cara bem experiente. Tirando elas, Red Bull vem com o Lawson, Ferrari com o Schwartzman, a Mercedes vem com o Frederic Veste, Alpine com o Durham, a McLaren teria a Piastri no carro, Alfa Romeo, Porsche, Aston Martin terá o Drugovich e a Williams vem com o Sargeant, que foi anunciado hoje oficialmente, conseguiu sua superlicença, e vai estar aí tendo o seu primeiro contato com o carro desse ano em um teste que não seja os treinos livres da categoria. Enfim, acho que é isso. Quero destacar novamente o Lawson terminou em P5 e eu achei isso incrível. E as pessoas vão ver o erro da Red Bull ano que vem.
Ô, louco. Bom, assim, sobre Lawson, acho que você é mais capacitada para opinar do que eu, né? Sobre De Vries, assim, eu acho que tem dois pontos. Primeiro, sobre a ida dele para a Fórmula 1 como um todo, né? No geral, não exatamente na AlphaTauri. Eu concordo porque acho que montou o currículo, né? Por mais que a gente debata a questão dos campeonatos em si, ganhou Fórmula 2, ganhou Fórmula E, tipo, montou o currículo, e a gente defende isso muito aqui, que o piloto que monta esse tipo de currículo tem que subir. Acho que demorou. O meu contraponto, e eu concordo com a ascensão do De Vries à Fórmula 1, entendo que por conta do fim de semana em Monza, que foi realmente muito bom, criou-se uma hype que eu não sei se ela se sustenta. Não que eu acho o De Vries um piloto ruim, mas eu não sei se, tipo, eu tenho a impressão de que as pessoas estão esperando um De Vries na AlphaTauri, que eu não sei se é o De Vries que realmente vai pilotar. Pode ser que ele evolua muito, pode ser que ele tenha tido experiência na Williams e aquilo ali, tipo, dê um lapso pro cara voar. E eu espero que ele vá bem, que, assim, um piloto que você contrata e que você já sabe que vai mal é um a menos pro grid, né? Então, espero que ele vá bem. Mas, repito, o ponto é, acho que existe uma expectativa que não condiz tanto, por mais que eu concorde com a presença do De Vries no grid. E sobre o Pietro, o Drugovich, só para poder pontuar rapidamente, né? Ainda mais depois da contratação do Van Dorn, né, que atrasa ele na fila, uma chance que ele teria, não digo nem de subir para a Fórmula 1 logo, mas uma chance que ele teria de chamar a atenção era fazer um treino livre muito bom. Assim, andar próximo do que fazem Vettel e Stroll, que são os titulares, tipo, chamar a atenção. E bom, ficou em último. Então, isso acaba prejudicando ainda mais a qualquer intenção do Drugovich no futuro. Bom, Beatriz, falamos aí de Fórmula 1 bastante, temos uma hora e quase 23 minutos. É o tempinho para a gente falar de Fórmula 2, porque depois de muito tempo a Fórmula 2 voltou. Eu confesso que, assim, a Fórmula 2 vai para Abu Dhabi por uma questão financeira, né? A Fórmula 2 a Abu Dhabi paga, mas é meio desconectado, né? Assim, o campeonato vai Monza, aí quase 3 meses, aí volta todo mundo para Abu Dhabi como se nada tivesse acontecido. O pessoal nem lembrava mais, sabe, como era que estava o campeonato. Mas tivemos aí o fim de semana com duas corridas, a confirmação de Logan Sargeant, né? A gente estava esperando para ver se o Sargeant ia conseguir os pontos suficientes, conquistou, e com isso vai ser piloto da Williams ano que vem. Felipe Drugovich encerrou a grande temporada dele com um pódio, e tivemos aí algumas coisas aí a destacar sobre a Fórmula 2. Por favor, você que é uma grande apaixonada, aficionada, que acordou cedíssimo no sábado e no domingo para assistir, traga o que só você viu da Fórmula 2 em Abu Dhabi.
Bom, essa temporada foi uma temporada que eu acho que as pessoas subestimam. Tem dois pontos nessa temporada da Fórmula 2. Algumas pessoas, elas dão créditos demais porque o Drugovich foi campeão, e algumas pessoas querem desmerecer demais porque o Drugovich foi campeão. Foi uma temporada muito boa, foi uma temporada que eu particularmente estou muito surpresa. Eu não esperava nada desse ano, eu achei que ia ser um 2019 2.0, Para quem não sabe, 2019 foi o ano que o De Vries foi campeão. Eu juro que não é perseguição com o De Vries, mas é que o vice-colocado foi o Latifi, que estava 6 anos entre GP2 e Fórmula 2. Então você vê que o nível realmente, isso não diz nada sobre o De Vries, isso diz sobre o grid daquele ano como um todo. Enfim, eu realmente achava que seria algo parecido com isso. E não foi. Foi uma temporada surpreendente, foi uma temporada onde a experiência falou mais alto, mas que os novatos que chegaram deram o tempero que faltava para esse grid. Eu não esperava que dentre os 10 colocados, 7 fossem estreantes. Então, assim, foi realmente uma temporada que surpreendeu. Os experientes decepcionaram, mas aqueles que conseguiram render fizeram uma ótima temporada. O Drugovich, líder absoluto, já era campeão, não estabeleceu a maior vantagem, a maior quantidade de pontos da história, não somou a maior quantidade, mas estabeleceu a maior vantagem. Ele terminou a temporada 101 pontos à frente de Théo Pourchaire. Pourchaire que acabou abandonando porque mais uma vez o motor da Mechachrome abandonou o carro dele e ele precisou largar a corrida no domingo. Bom, a Iwasa foi pole. A Iwasa que é um grande candidato para o título do ano que vem e é um
Bom
cara
piloto, hein?
para
Bom
se
piloto
ficar
esse
de
Alonso.
olho,
Bom piloto.
porque eu acho que a academia Red Bull ela vai ter um respiro ano que vem. Nós teremos o Enzo, que foi confirmado. Nós teremos o Ayuasa, que já andou muito bem esse ano. Nós teremos Isaac Hadjar, que é um cara que vem prometendo na Fórmula 3. Então vai ser uma disputa boa aí na academia Red Bull dentro da Fórmula 2 no próximo ano. Mas ainda nesse ano, a grande reviravolta que eu falei de Liam Lawson. O Lawson, esse ano, ele começou a temporada da Fórmula 2 querendo ser campeão. E a Carlin não deixou. A Carlin, ela estragou a temporada do Liam Lawson. E na sprint dessa temporada, desse final de semana, perdão, ele venceu. Ele largou em segundo com a inversão do grid, atacou o Verschoor no momento certo e venceu a corrida. Nisso, ele colocou a Carlin muito próxima da Arte Grand Prix, que vinha empatada com a MP. A Arte é a equipe do Théo Pourchaire. E a MP foi campeã de equipes, né? Na Fórmula 2 não temos campeonato de construtores, é campeonato de equipes. A MP foi campeã com 305 pontos. Ela e a Arte chegaram empatadas em Abu Dhabi com 281 pontos. E o final de semana do Lawson foi tão bom, não vou tirar os méritos do Sargent porque ele fez pontos importantes ontem, mas o final de semana do Lawson foi tão bom que ele colocou a Carlin no segundo lugar. A Carlin passou a Arte Grand Prix, ela foi vice-campeã com 297 pontos. E a Arte saiu com os mesmos 281 pontos que chegou em Abu Dhabi. A Prema foi a quarta colocada com 241 pontos, mostra a queda da Prema esse ano. Foi uma temporada muito ruim para a equipe que dominava a categoria. E aí o Lawson, ele tomou o terceiro lugar do Sargent. Eles são companheiros, eram companheiros de equipes, e por um ponto. E esse ponto veio justamente da volta mais rápida que ele conseguiu marcar na sprint. Então pontuou o ponto extra, e isso desempatou, porque se eles tivessem terminado ambos com 148 pontos, o Sargent teria ficado com a terceira colocação, porque ele venceu mais nas features. O Lawson não teve vitórias na corrida principal, só em sprint. E aí no domingo, né, nós tivemos praticamente o mesmo pódio. No sábado, o pódio foi Lawson, Verschoor e Drugovich. Drugovich vindo lá de trás e conseguindo uma boa recuperação na sprint para ir para o pódio. E na feature, nós tivemos o Ayuasa vencendo, largou na pole e venceu. Largou muito bem, correu muito bem. Nós tivemos a Iwasa e Nissany na primeira fileira. Então a gente vê que a classificação foi um pouco caótica. O Nissany não conseguiu. Atacou a Iwasa na largada, mas não conseguiu segurar a posição. O Drugo veio da quarta colocação e chegou em segundo. E no, nas voltas finais nós tivemos muita emoção. Na penúltima volta nós tivemos um safety car. O Drugovich tentando atacar a Iwasa e a Iwasa defendendo muito bem, que é uma especialidade dele. O pessoal achou até que ele jogou sujo, mas eu não achei. Eu achei que foi lindo de se ver o Ayuasa e o Drugo disputando. E o Lawson completou o pódio. O Lawson largou em nono ontem. E aí ele conseguiu chegar em terceiro. Então realmente fez uma corrida muito boa. O Sargent caiu para a quarta colocação, né? Mas foi por um pontinho só. Conseguiu os pontos necessários para a superlicença. Tá com ponto para dar e vender agora, porque agora ele tá com 60 pontos na superlicença dele. E foi anunciado pela Williams. Tem quem tem as suas ressalvas, eu já falei aqui várias vezes, eu defendo o Sargent na Williams. Acho que é uma parceria que pode tende a dar certo. E aí, fechando o top 10 de pilotos, o Ayuasa conseguiu a quinta colocação. Ele também deu um salto aí. O Doohan conseguiu só mais 2 pontos. Ele vinha empatado com o Daruvala e o Enzo, com 126 pontos. O Doohan ontem, a Virtuoso foi para ele, simplesmente não encaixou o pneu direito. Na hora que ele passou na zebra, o pneu soltou.
Nossa.
Lamentável. Lamentável que a Virtuosa fez. E eu acho que aqui, ali coroa o que já se, quem acompanha a Fórmula 2 há mais tempo fala desde a temporada passada, que a Virtuosa é uma equipe tenebrosa que quase acabou com a carreira do Drugovich por algo que não era somente culpa do piloto, porque a Virtuosa ela é uma equipe triste. Então, o Durham foi o sexto colocado com 128 pontos. O Daruvala e o Fittipaldi na sprint, na largada da sprint, se envolveram em um acidente. Foi uma batida forte, o carro do Daruvala parou quase embaixo da barreira de proteção. E eles não pontuaram durante o final de semana, então terminaram cada um com 126 pontos. O Frederik Vest foi o nono colocado com 117. E o Dennis Hauger conseguiu bons pontos, fez um bom final de semana. Ele que é o campeão de 2021 da Fórmula 3, que não conseguiu se desenvolver na Fórmula 2, mas que terminou entre os 10 primeiros. Então, nesse top, eu falei errado, foram seis pilotos estreantes que estiveram no top 10. E desses 10 pilotos aí que terminaram os 10 primeiros da Fórmula 2, só Drugovich, Porcher, Lawson e Daruvala não estão no seu primeiro ano de categoria. Porcher e Lawson estão no seu segundo, Daruvala e Drugovich estão no seu terceiro ano. Então mostra que os rookies fizeram muito bem, uma temporada muito boa. E nesse final de semana nós tivemos o Malone, que foi vice-campeão da Fórmula 3, estreando na Fórmula 2. Ele assumiu o carro da Trident, fez um final de semana extremamente modesto, mas ele deve estar na Fórmula 2 ano que vem na Carlin, sendo companheiro de equipe do Enzo Fittipaldi. E também tivemos de volta aí, é uma volta bem simbólica, Juan Manuel Correa, para quem não sabe, ele estava na Fórmula 2 2019. Ele se envolveu naquele acidente que acabou tirando a vida do Antoine Hubert. E ele é um cara que ninguém dava mais nada, achava que não voltaria para o automobilismo. E voltou ano passado para a Fórmula 3. Correu esse ano de Fórmula 3 e voltou para a Fórmula 2. Ano que vem deve estar no grid. E acho que. Não, tem mais. Já estou terminando, prometo. A Fórmula 2 já tem alguns nomes confirmados. A Prema já divulgou o seu line-up para 2023. Olli Birman, terceiro colocado da Fórmula 3, e Frederik Vest retornando para a equipe. Ele que correu Fórmula Regional e foi campeão com a Prema, e também correu Fórmula 3 um ano com a Prema. A MP vem de Dennis Hauger e provavelmente é Daruvala, mas o Daruvala ainda não está confirmado. A Campos renovou com o Bochum. Bochum vem para sua sétima temporada de Fórmula 2, o que para mim é inadmissível. E a Dems hoje anunciou Arthur Leclerc. Hoje de manhã, quando teve esse anúncio, eu até falei, gente, separa 5 minutos
Respira,
do podcast.
Beatriz, respira, respira. Calma.
Eu ainda falei, ele separa 5 minutos do podcast para me falar sobre isso, porque não é que Arthur Leclerc seja o pior piloto do mundo, não é isso. Porém, o Arthur Leclerc, por méritos, ele não estaria na Fórmula 2 hoje. Não estaria nem na Fórmula 3 ano passado, porque essa vaga, por mérito, era do Gianluca Pettecoffi. Ele é um cara que correu 2 anos de Fórmula 3 com a Prema, não conseguiu ficar entre os três primeiros em nenhum dos 2 anos. Esse ano ele apanhou para um rookie que foi terceiro. Ele foi apenas o sexto colocado. Ficou muito pouco à frente do outro companheiro de equipe, que foi o Jack Crawford. Ele é um cara que ele não sabe trabalhar num ambiente no qual ele não seja priorizado, que é preocupante, a gente falou disso no episódio passado. Ele não participou da festa da Prema na Fórmula 3, ele parou de seguir o companheiro de equipe que terminou na frente dele. Enfim, é um cara que não sabe trabalhar ali no, nos bastidores, se ele não for a prioridade. É um cara que chora muito e corre pouco. E, enfim, vai para Dems. O pessoal já vê aí que teve uma queda de expectativas com ele quando ele não vai para a Prema. E a Dems, ela é uma equipe que ela não costuma ter muita paciência. Se você não rendeu, é tchau. Você que se vira em outra categoria ou em outra equipe. Porque eles têm realmente esse histórico de se não correr, eu não te quero aqui, tá certo, né? Enfim, vai estar na Fórmula 2 ano que vem. E dia 23, 24 e 25 tem testes da Fórmula 2. A Fórmula 2, para encerrar sua temporada, faz esses 3 dias de testes em Abu Dhabi. E teremos aí uma perspectiva do que pode ser o grid do ano que vem. Já sabemos que esses pilotos que eu citei estarão no teste, também pela Charus, foi a única que já divulgou realmente o line-up para os testes, que vem com o Nissan e Brad Benavides. Brad Benavides também é piloto da Fórmula 3. Enfim, Fórmula 2 se despedindo de uma temporada muito boa, ano que vem tende a ter um grid bem mais forte do que esse ano, o que vai ser interessante de se acompanhar, porque nomes muito fortes da Fórmula 3 estão chegando para a Fórmula 2, e a gente se despede de vários nomes da Fórmula 2, Drugovich, Lawson, Armstrong, Vips. Não me recordo se tem mais alguém se despedindo, porque o Porcher, ele ainda é uma dúvida se ele sai ou não. Mas enfim, são quatro nomes aí que estão no grid faz um bom tempo e que não retornam e vão dar vaga para pilotos novatos. E é isso, agora sim, encerrei tudo que eu tinha para falar de Fórmula 2, que volta só em março, junto com a Fórmula 3 e Fórmula 1, né? Lá no Bahrein.
Muito bem, um panorama bastante completo aí que Dona Beatriz fez da Fórmula 2, o desabafo que ela queria fazer sobre Arthur Leclerc. Ficou guardado para o final do programa. A própria Gislaine comentou aqui, ó, eba, hora da Fórmula 2. Parece a Gislaine e a Beatriz são as crianças do recreio, né? Fiquei esperando dar o recreio para poder brincar, recrear a Fórmula 2. Bom, 1h35, estamos chegando para o final. Até estendemos bem para um episódio de uma corrida que não tivemos muita coisa, né? Beatriz, seu destaque final do programa de hoje, nessa última corrida da temporada, acabou o ano, hein?
Graças a Deus, aquelas.
Okay.
Ah, não tem como não destacar mais uma vez o que foi o Verstappen e a Red Bull esse ano e destacar que ano que vem a gente tem uma temporada mais equilibrada e mais emocionante para que a gente não fique na mesmice de ter que ficar achando adjetivos, perdão, para elogiar o Max Verstappen, porque chega uma hora que o repertório acaba, então a gente precisa de diversidade aí na Fórmula 1, uma rotatividade maior de pilotos. E um dado interessante, na temporada passada nós tivemos 13 pilotos diferentes no pódio, e esse ano foram apenas 7. Então a gente vê como realmente esse ano a gente teve uma disparidade muito grande na temporada. E ainda faltam 104 dias para a Fórmula 1 voltar, mas eu já estou ansiosa para algumas coisas. Principalmente a nova dupla da Alpine e a nova dupla da Aston Martin, porque eu quero muito ver Fernando Alonso e a família Stroll trabalhando juntos. Eu estou muito ansiosa para isso. E é isso, chegamos ao final de mais uma temporada. E em breve traremos aí os destaques não, né? O panorama geral do que foi as equipes, que foram os pilotos esse ano. Mas no mais, Abu Dhabi passou, não deixou boas impressões mais uma vez. E agora é entrar de vez no clima de Copa do Mundo.
Já estamos nele, inclusive. A Copa do Mundo já está pegando fim. Mas é isso, né? Tivemos um ano que parecia que ia ser mais movimentado, no fim não foi em relação à disputa pelo título. A gente espera que 2022 seja realmente um ano melhor, 2023, né, seja um ano melhor nesse sentido. O que fica de 2022 é realmente o Verstappen, né? O ano espetacular que ele fez. Vamos ver o que teremos aí no ano que vem, mas acabou o ano, né? Acabou a temporada. Agora só em março, teremos em fevereiro aí pré-temporada, em março a Fórmula 1 voltando no Bahrein. Até lá, muita coisa para a gente discutir. Estaremos aqui na semana que vem para a gente fazer o resumão aí da temporada. Copa do Mundo, novembro acabando, dezembro chegando, mas a gente continua aqui com o assunto para vocês. Lembrando que você nos segue no seu agregador favorito, pesquisando por Do Pit ao Grid, nos siga aqui no YouTube, se inscreva no canal para receber as notificações de novos episódios e siga-nos nas redes sociais, no arroba Do Pit ao Grid, no Instagram e no Twitter, para ficar sabendo dos episódios também. Agradecer mais uma vez a Beatriz. Beatriz, muito obrigado por mais uma participação, mais um episódio. Ao todo o pessoal do chat, ao Maurício, deixar um oi para o Maurício, que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas estará na semana que vem. No mais, é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que nos ouviram até o final. Voltamos na semana que vem para falar da temporada que já acabou. Tchau, se cuida.
Do Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.